Fala pessoal, bom dia, William Castro falando. Esse bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 17 de setembro de 2021, sexta-feira, são 6 horas e 9 minutos da manhã aqui de Miami. Muito bom dia para todos vocês. Vamos lá, sexta, falando um pouco sobre o mercado americano. Que nessa quinta-feira os principais índices, né, encerraram o dia no território misto, próximos à estabilidade, aí depois de uma forte recuperação das ações durante o período da tarde. O Dow Jones teve uma queda de 0,18, mas chegou a estar caindo mais. O S&P caiu 0,15 também, chegou a estar caindo mais. E o Nasdaq acabou fechando em alta de 0,13, aí puxado pelas ações da Amazon, da Microsoft e da Tesla, que tiveram aí uma performance positiva no dia. Bom, em termos setoriais, destaque positivo para o setor de biotech, XBI, subindo 0,44. O setor de consumo cíclico, né, que é representado pelo ETF XLY, também teve ganhos positivos de 0,46 de alta. E na ponta contrária, a gente teve o índice de materiais básicos, o XLB, caindo 1,08, né, muito em linha com queda de preço de minério de ferro, que a gente viu no Brasil também, as ações sofrendo, as ações desse setor sofrendo. E o setor de petróleo também não foi bem, o XLE cedendo 1,13. Em termos de ativos, ações da empresa de e-commerce, a Etsy, o código dela é ETSY, tiveram uma alta de 3%, se recuperando aí das quedas recentes, assim como a American Airlines, a AAL, o código dela, que subiram aí 2,6%. Na ponta oposta, as mineradoras não foram bem, a Freeport FCX tem operações de cobre e ouro, caiu 6,6%, e a Newmont, NEM, teve queda de 4%, elas fazem parte do S&P. Em termos de economia, o Census Bureau informou nessa quinta-feira as vendas no varejo de agosto, que cresceram 0,7% no mês, na contramão das estimativas de Dow Jones, né, do mercado, que projetava um declínio de 0,8%. Dados de vendas no varejo mais fortes contrastaram com outro dado importante divulgado pelo Departamento de Trabalho, que foi o número de pedidos de seguro-desemprego, que totalizaram 332 mil, encerrado aí na semana do dia 11 de setembro. Esse é um número que é acima dos 320 mil estimados pelo mercado. Então, por isso, tons mistos acabaram dando o tom do dia e vem dando, na verdade, né? Se a gente parar para pensar, a economia americana vem desacelerando, então, ora a gente vê um dado positivo, ora um dado negativo. E o mercado agora fica tentando ter essa sensibilidade de o quanto que vai desacelerar a economia americana, né? E aí, junto a isso, a gente tem um mês de setembro que ele sazonalmente não é dos melhores, ou estatisticamente ele não é dos melhores, e isso explica um pouco as quedas recentes, que também tem que ser encaradas, né, pessoal, como algo normal. A renda variável, eu sempre falo que ela varia, tá? Então vamos manter a calma aí com essas realizações do mercado americano. O dólar fechou em alta de 0,55, cotado aí a 5,26. Falando aqui dos ativos, hoje falar um pouco das revisões de recomendações de Wall Street, né? Tem diversas análises, casas de análise, bancos, enfim, que divulgam suas perspectivas. Começando aí pela Beyond the Meat, né? Beyond Meat, BYND, o código dela, aquela empresa de, digamos assim, carnes alternativas, né? Carnes que não sejam de animais. As ações da empresa fecharam em queda de 2,3 ontem, depois que o banco de investimentos, o Piper Sandler, rebaixou a classificação das ações para underweight, né? Ou seja, uma performance que eles esperam que seja abaixo da média do mercado, com base em expectativas de vendas mais lentas, tá? O banco também reduziu o preço-alvo para as ações de 120 para 95 dólares. E a nova meta, esse novo preço-alvo aí é cerca de 14%, né, abaixo do fechamento dos papéis aí na quarta-feira. No ano, as ações caem 13%, com a empresa avaliada em 6,8 bilhões de dólares. O Piper também apresentou suas projeções para o Chipotle Mexican Grill, né, código CMG. Elevou o target aí para o Chipotle de $2.200 para $2.600, um upside de mais de 30% em relação ao preço atual, é a expectativa do Piper para as ações da Chipotle. Segundo o banco, a aceleração aí de abertura de novas lojas e os novos itens do menu do restaurante do Chipotle deve ser um fator aí dominante para o crescimento da empresa, que já possui um dos maiores ROICs, né, do setor. Para quem não sabe o que é ROIC, a gente vai ensinar também isso no Avenue Academy. Já convido todos vocês a se inscreverem lá na waiting list, tá? Só chega lá, academy.avenue.us, Academy com um Y lá no final, né? Bom, mas seguindo aqui, o ROIC nada mais é do que uma medida de retorno sobre o capital investido, né? Então, e o Chipotle tem sido uma empresa bastante rentável, que consegue ter um retorno nas suas operações maior do que a média do setor, né? Bom, as ações da Chipotle subiram cerca de 2% ontem, cotadas aí a 1.917, né? O price target aí do Piper é para 2.600 dólares. E no ano, as ações da Chipotle já acumulam uma alta de 38%, com a empresa avaliada em 54 bilhões de dólares. A gente teve também as ações do DoorDash, né? D-A-S-H é o código dela, operadora de uma plataforma online de delivery de comida, né? Saltando em mais de 5%, depois que o Bank of America atribuiu o rating de compra para a empresa, alegando que o DoorDash está numa posição super forte aí dentro do setor. O Bank of America também enxerga um cenário otimista para 2021 e um horizonte de crescimento robusto aí nos próximos 5 anos, impulsionado pela rápida mudança no comércio local para entrega, né, para o delivery, por meio de aplicativos móveis. Os papéis da companhia registram uma alta de 55% no ano, impulsionando o seu valor de mercado para casa aí de 74 bilhões de dólares. E para acabar, a Tesla, né, TSLA, o Bank of America também manteve a sua classificação neutra para as ações do Tesla. Em nota, o banco disse que, embora a montadora possa continuar a enfrentar aí obstáculos operacionais e financeiros, com desafios aí em termos de oferta e demanda, e potenciais perdas futuras, novos concorrentes e por aí vai, ela ainda também pode executar novos aumentos de capital para financiar o seu crescimento, que tem sido bastante acelerado, e isso pode sustentar um valuation mais elevado para ela, né? A Tesla hoje está avaliada em cerca de 730 bilhões de dólares, negocia a 100 vezes lucro para 2022 e nesse ano suas ações operam com uma leve alta só de 7,27. Bom, saindo de ontem e vindo para hoje as bolsas asiáticas têm resultados variados entre si. A pressão segue sobre os papéis da Evergrande Group. Não sei quantos de vocês já ouviram falar aí no que está acontecendo, mas Evergrande Group é um grupo chinês que tem estado em meio a diversas especulações de que poderia quebrar, enfim, é uma construtora e que isso poderia, inclusive, afetar o sistema financeiro chinês. Bom, as ações caíram 3,4% na sexta e depois de chegarem até tá caindo 11%, tá? Papéis, ele vem sendo prejudicado, né, por esse temor quanto ao endividamento do grupo, ao endividamento da empresa. Minha opinião, apenas opinião mesmo, tá, é de que o governo chinês, ele controla tanto a economia que realmente, se alguma empresa tivesse alguma dificuldade, realmente venha a quebrar, né, entendo que com a prerrogativa de salvar o sistema financeiro ou salvar de uma perda maior para diferentes agentes, o governo chinês no limite salvaria ou simplesmente estatizaria a empresa ou alguma coisa do gênero, tá? Mas é só minha opinião. De qualquer forma, o mercado continua falando sobre isso. Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 1,03, recuperando-se aí parcialmente das fortes perdas da semana em meio a temores regulatórios aí sobre o setor de tecnologia e de cassinos. Na China, o Xangai avançou 0,19 e no Japão, o Nikkei avançou 0,58. Na Europa, o Stoxx 600 avança 1,4%, as ações vão bem, com ganhos em todos os setores, com exceção do setor de recursos básicos, né, que é aquele setor mais de mineração, ligado, né, ao setor de commodities, que não vai bem lá na Europa hoje. Dados divulgados nessa sexta indicam que as vendas do varejo no Reino Unido caíram inesperadamente em agosto, recuando em 0,9% no mês, frente a uma previsão média dos analistas aí, ouvido pela Reuters, de uma alta de 0,5%, né? Então veio queda de 0,9%. A queda pelo quarto mês consecutivo marca a sequência mais longa de perdas desde o início do registro desse indicador. Os futuros americanos recuam nessa sexta-feira, em meio a esses dados ambíguos de economia. E em relação a dados, né, hoje às 11 horas saem os dados de confiança do consumidor, um indicador importante. E hoje também é dia do que a gente chama de Quadruple Witching Day, que quando durante na hora final de negociações do mercado, os contratos futuros e as opções tanto de índices quanto de ações vencem simultaneamente, então o vencimento, né, de opções e futuros. Então a expectativa é que o mercado possa aí ter um dia mais volátil, tá? Bom, pessoal, era isso então, fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia, excelente final de semana, voltamos semana que vem, era isso, aquele abraço!